Olá, Vintas. Começa aqui mais uma edição do da Voz da América e como hoje é sexta-feira, é o dia do Angola. Fala só. Desde 7h30 às 18h, hora de Angola, claro está, estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. E depois, quando chegarmos às 18 horas, portanto ao topo da hora, e continuamos a falar da hora de Angola, vamos estar também em onda média, 1530, e vamos estar também nos 13.630. 17.655. Antes de continuarmos, aqui só para dizer que, devido às circunstâncias causadas pelo confinamento, causado pelo coronavírus, este é um programa que está a ser gravado com antecedência. De qualquer maneira, hoje vamos ter aqui uma convidada muito interessante, é a Érica Tavares. Ela é cofundadora da Eco Angola, um projeto de conservação ambiental, e eu tenho já a dizer que tem um site na internet. Internet, muito bonito, muito bem feito, e portanto, aqueles que quiserem saber mais sobre a Eco Angola, é irem ao site, está lá quem é que faz parte do grupo e o que é que o grupo faz, enfim. Como eu já disse, hoje temos connosco a ecologista Érica Tavares, ela é cofundadora da Eco Angola. Eu vou começar por lhe perguntar, talvez para você dar uma ideia, o que é o Eco Angola e de onde é que partiu a ideia. E como é que está, vai lá, a decorrer, essa organização? Como é que está essa organização?
Bem, muito obrigado, João, e obrigada, Mayra. É um prazer estar aqui convosco no Voa Português. E queria dizer que Eco Angola é um projeto filantrópico para promover a conservação e a educação ambiental em Angola. E o projeto nasceu exatamente porque notamos que havia uma necessidade extrema de se despertar a consciência ambiental em Angola, essa consciência ecológica. Porquê? Porque grande parte dos problemas sociais que nós enfrentamos em Angola estão ligados diretamente aos problemas ecológicos que também temos em Angola. Eu costumo dizer muitas vezes que nós estamos a passar por uma crise ambiental, não só em Angola, mas a nível mundial. Mas em Angola a situação está a precisar de bastante atenção, e por isso nós decidimos começar este projeto no ano passado, em julho do ano passado, então estamos prestes a fazer agora um ano. De momento, nós somos três fundadores da Eco Angola, e eu sou a diretora da Eco Angola, e temos também um time muito grande de voluntários. Temos pelo menos 70 voluntários agora que são ativos e permanentes. E que nos ajudam tanto a implementar os projetos em terreno que nós temos em Angola, como também na criação destes artigos e da partilha de informação que temos nas nossas redes sociais e na nossa plataforma. Então, nós estamos a agir em várias vertentes e agora, depois de se melhorar a situação de confinamento, estamos a preparar também alguns projetos que poderão envolver ainda mais pessoas e mais voluntários que poderão participar dos mesmos.
Muito bem. Eu agora vou começar talvez com uma pergunta assim um pouco para o lado pessimista. Angola, claro está, não é um caso único, principalmente vá lá nas zonas de países em desenvolvimento, as pessoas têm outras preocupações que não o ambiente. E eu, portanto, vejo aqui, por exemplo, que nas zonas rurais em África as pessoas não têm acesso à eletricidade e têm que, portanto, a desflorestação, isto tudo. Isso deve ser um pouco difícil para vocês, consciencializar as pessoas, não?
É bastante difícil, mas vou já dizer que eu acho que é mais difícil nós convencermos as pessoas que estão nas cidades ou nos centros urbanos do que as pessoas que estão nos meios rurais, porque as pessoas nos centros urbanos estão habituadas a um standard de vida, que é extremamente consumista, e isto acaba por explorar mais os recursos naturais do que as comunidades rurais na realidade fazem. E as comunidades rurais costumam ser mais abertas para isto, porque se nós formos e levarmos estas soluções mais sustentáveis, costumam ser mais abertos e mais receptivos, a perceberem como podem melhorar, até porque grande parte destas soluções acabam por também reduzir a pobreza e reduzir a fome. Então, é exatamente nestas soluções que podem ter impacto social que nós estamos focados em poder implementar em Angola.
Muito bem. Olha, eu vou agora dar aqui a oportunidade à Mayra. Eu sei que ela tem uma pergunta, eu também tenho aqui, creio que é o mesmo tipo de pergunta, mas é relacionada com a autoridade governamental. Mayra.
Obrigada, João, e obrigada, Érica. Eu vou começar, se calhar, pela pergunta mais... um bocadinho mais política, que é a pergunta que é obrigatória neste momento, em que ainda estamos no início e certamente toda a gente quer saber isto, que é qual é a expectativa que tu e a Eco Angola têm em relação à Ministra da Cultura, Turismo e Ambiente, a Jani Costa?
Eu acho que esta é uma das perguntas que mais me têm feito ultimamente, e vou dizer que nós temos uma expectativa alta, nós temos uma expectativa grande, porque a ministra, primeiro porque é bastante jovem, parece, nós já acompanhamos a trajetória da ministra Jani, mesmo antes de ser ministra, portanto já tínhamos conhecimento dos projetos que ela estava envolvida, como o projeto do National Geographic, ganhou o prémio Champions of the Earth no ano passado, então já vem com uma bagagem de querer mudança e de querer fazer essa mudança ela mesma. E depois de vê-la nesta posição política, acredito que todo mundo ligado à situação ambiental e até simplesmente apaixonados pela natureza e que percebem deste impacto em Angola, ganharam uma nova esperança, porque precisávamos desta mudança, nós precisávamos desta mudança e exatamente por isso que temos esta expectativa alta, por sabermos que ela pode causar esta mudança, mas também existem outras dificuldades internas governamentais que podem não facilitar e podem causar, fazer com que isso não aconteça tão facilmente, né? Porque Angola tem muitos problemas, ainda mais agora com a situação da Covid. Eu acho que os problemas não só estão mais abertos, mais visíveis, mas também acabam por aumentar, duplicaram, triplicaram, é difícil falar assim em números, mas acabam por aumentar porque nós estamos a tentar compensar a situação do confinamento, a situação económica agora está muito em baixo, mas por causa desta compensação, grande parte dos recursos naturais que eram utilizados aumentam e também a situação do próprio material que se está a utilizar para combater a Covid, por exemplo, a situação da gestão de resíduos é preocupante porque agora aumentou-se a utilização de máscaras cirúrgicas e as luvas e tudo isso são resíduos que acabam depois por poluir os solos, o mar e outras partes da água e isso é uma das nossas maiores preocupações. Mas voltando à pergunta, a expectativa é grande e nós estamos a tentar dar o tempo para ver se esta mudança começa a ocorrer.
Olha, eu já agora, com base, eu tenho a dizer que aqui um ouvinte, que é o Ângelo Futo, ele tem várias perguntas e uma era precisamente sobre a nova ministra. Ele mostra-se um pouco pessimista, ele diz que até hoje nada. Mas pronto, tu já falaste das tuas expectativas. De qualquer maneira, o que eu queria perguntar era, portanto, o Manuel Lofuto aqui, ele fala daquilo que a gente há bocado já falou um bocadinho, que foi da questão, portanto, das zonas rurais. E este ouvinte, ele quer saber sobre o uso do carvão para cozinhar, sobre a degradação ambiental que isto causa em Angola, portanto, a eliminação de plantas e árvores para o carvão. Como é que vocês veem este problema?
Este é um problema grande, é esse problema, o desmatamento para o carvão e também as próprias queimadas que são feitas para a caça, agora maioritariamente por causa da Sim. caça. E este é um problema que tem aumentado, a frequência disto tem aumentado em Angola, porque também a pobreza está a aumentar, a fome está a aumentar, então são estas formas que a população ainda tem para poder se virar no meio de tantos outros problemas. E falando em termos do ambiente, dos maiores impactos que temos é reduzir mesmo a quantidade de vegetação que está nesses locais, nestas regiões, e que depois acaba por, se o impacto for muito grande, isto acaba por alterar vários ciclos naturais da região. Por exemplo, se nós desmatarmos uma área muito extensa, nós podemos alterar o ciclo hidrológico e até o clima, e por isso é que nós conectamos muito isso ou correlacionamos isso com a situação da extensão das secas no sul do país, porque eram das zonas que mais foram desmatadas, apesar de que já têm naturalmente um ecossistema mais seco, mas a situação do desmatamento tem piorado isso, e esta desflorestação massiva não acontece só por causa do carvão, da utilização de madeira para carvão, mas acontece também porque nós precisamos de fiscalização nestas áreas, porque já existem algumas, como é que eu posso dizer, organizações ou empresas que têm feito essa desflorestação, e por isso é que precisa-se desta atenção para que o nosso governo, que é o maior condutor de políticas e tudo, que seja o maior como é que eu posso dizer isso? Que possa atuar sobre este problema o quanto antes, porque na realidade a desflorestação, se formos a comparar a desflorestação causada pelas queimadas e por estas empresas, é maior do que o problema do carvão. Então, nós temos que começar a priorizar exatamente onde é que nós vamos começar a tocar, e também dizer que para nós resolvermos a situação destas comunidades que dependem do carvão, nós precisamos trazer soluções que sejam realistas para a situação que eles estão a viver. Por exemplo, tentar promover a agricultura familiar. Temos que primeiro reduzir a fome. Sem nós reduzirmos a fome e esta pobreza grande que nós temos em Angola, nós não vamos conseguir implementar estas soluções. Não vais proibir uma população que depende disso para viver, para sobreviver, e dizer que não podem fazer isso sem nós podermos dar uma solução a estas famílias. Então, eu acho que as soluções para estes problemas têm que ser soluções com muita estratégia, e cada região tem problemas diferentes. Nós temos que começar a fazer levantamentos que sejam mais realistas nestas localidades para nós podermos trazer soluções que sejam mais adaptáveis aos problemas que estão a viver.
Érica, desculpa. Nesse sentido, qual é a vossa relação com Angola e talvez outras organizações não governamentais com foco na preservação e conservação do ambiente? Qual é a vossa relação com as autoridades governamentais?
Olha, eu vejo que neste momento as relações são muito boas, são boas no sentido de pelo menos nós conseguirmos comunicar. Por exemplo, nós temos feito algumas denúncias quando há situações em que não há resposta imediata e que estes problemas podem ter impactos grandes. Nós fazemos denúncias públicas no nosso website e também tentamos comunicar ao próprio Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. E até agora a recepção tem sido bastante positiva. Tem sido bastante positiva porque recebemos respostas. E temos também recebido até, como é que eu posso dizer, esta vontade do próprio Ministério comunicar connosco e com as outras organizações. Algumas semanas atrás, na Semana do Ambiente, quando foi o dia 5 de junho, o Dia do Ambiente Mundial, houve uma conferência organizada pela UNICEF em Angola, e pela Unesco, desculpa, em Angola, e houve, eu senti que foi uma das primeiras vezes, pelo menos eu estando agora a participar mais destas coisas, que havia como é que eu posso dizer, um sentido de colaboração entre todas as partes interessadas na conservação ambiental em Angola e também esta abertura com o próprio Ministério. Então isto é algo muito positivo e algo que se está a construir, não podemos dizer que está tudo muito bom, e nós vamos tentar continuar a fazer a nossa parte de se não houver resposta, fazer as denúncias e nós próprios, quando pudermos, implementarmos as soluções. Aqui o nosso maior desafio é nós podermos mostrar que estamos dispostos a trabalhar em conjunto, a trabalhar em colaboração e haver também esta recepção por parte deles.
Muito bem, olha, este ouvinte, Manuel Furto, tinha aqui também mais uma pergunta que é muito interessante. Nós na Voz da América já tivemos muitas reportagens sobre este problema nas cidades, que é o problema do lixo. E então este ouvinte quer saber o que é que vocês pensam. Será que a Érica sabe o que é que se passa com o lixo em Angola? Como é que poderemos viver se não conseguirmos dominar o lixo?
Isto é um dos maiores desafios que nós temos exatamente em Angola, é o problema da gestão de resíduos no nosso país. Eu acho que neste momento eu vejo que já estão a ser publicadas novas políticas, novas leis com relação à gestão de resíduos, mas o que eu sinto que nós precisamos é exatamente de haver uma estratégia nacional para a gestão de resíduos. Muitos dizem, não, nós precisamos de educar a população para nós depois podermos criar os ecopontos. Mas há quem diga, precisamos primeiro de meter os ecopontos e precisamos depois de educar a população. Eu acho que precisamos de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós vamos a ver agora a situação da Covid, foi um problema imediato e precisou de soluções imediatas, e vemos muitas pessoas realmente a tomarem estas medidas de prevenção para a Covid. Mas muitos não percebem é que existe uma ligação entre a falta de gestão de resíduos e os problemas de saúde no nosso país. A cólera, a poluição, os problemas respiratórios ligados à poluição atmosférica, existem estes problemas todos e que estão já há muito tempo a causar impacto negativo no país. E para nós podermos fazer isso, precisamos de uma estratégia que vá conectar a educação ambiental da sociedade no geral, porque também vejo que há muito foco sempre nas crianças, mas nós temos que lembrar que nós, adultos, somos quem comanda as crianças, somos quem põe a comida em casa, quem anda com o carro, quem compra as coisas, então esta atitude também tem de vir de nós. E esta estratégia tem que ser ligada a implementar estes mecanismos para as pessoas começarem a reciclar, porque não vai adiantar nós introduzirmos ecopontos em Angola e as pessoas não perceberem porque é que tem que se dividir e vão meter o seu resíduo em qualquer lugar.
Sim, sim.
Quando se nós fizemos esta estratégia em união com a educação ambiental, como se fez, por exemplo, em Portugal, quando se decidiu fazer os ecopontos, foi uma estratégia em conjunto, implementar os ecopontos e ao mesmo tempo os canais de comunicação social também estavam a fazer esta educação ambiental, e não se pode esperar esta mudança, não pode-se esperar que essa mudança seja repentina, vai ser uma coisa a longo termo e esta estratégia precisa exatamente de incluir este espaço de tempo, que é uma das coisas que nós vemos que falta muito em Angola, é pensar-se a longo termo, pensa-se sempre no imediatismo, no agora, nós precisamos criar estratégias a longo termo.
Obrigado, Érica. Estamos a chegar agora ao fim desta primeira meia hora e eu quero recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar também em onda média, nos 1530, e vamos, claro está, continuar connosco nas ondas curtas, nos 13.630 e 17.655. Continuo connosco, vamos continuar a falar do ambiente com Érica Tavares, fundadora, cofundadora da Eco Angola. Vamos agora continuar com Érica Tavares. Érica, quando acabámos, estávamos a falar da questão do lixo em Angola, que é uma questão preocupante nas cidades e não só, mas agora vamos talvez mudar um pouco de direção. Vamos falar do turismo. Nós sabemos que o turismo tem estado a aumentar em redor do mundo, as viagens tornaram-se mais acessíveis, há o turismo vai lá de massas, com os grandes barcos cruzeiros, aliás, já antes do Covid já se falava nisso, da chegada de barcos cruzeiros à Angola, que trazem de repente milhares de pessoas e que podem se tornar num verdadeiro inferno. Érica, como é que tu vês o turismo? É algo beneficiário, mau? Como é que isto deve ser gerido?
Bem, disseste muito bem. O turismo em massa pode não ter tantos impactos positivos como nós esperamos, mas o tipo de turismo que nós queremos promover é o turismo sustentável, ou chamado ecoturismo. Para isso, como é que eu posso dizer? Angola tem um potencial muito grande para desenvolver este setor e precisará de uma estratégia que esteja com a sustentabilidade como base. Se nós não tomarmos a sustentabilidade como base de qualquer que seja atividade, incluindo o turismo, nós vamos ter muitos impactos negativos que poderão afetar a sociedade, apesar de haver ganhos astronómicos a nível económico. Para nós podermos fazer isto em Angola, alguns dos desafios que teríamos seria, por exemplo, a construção de infraestruturas básicas para o acolhimento destes turistas, porque, por exemplo, nós iríamos promover a visita dos turistas nos parques de conservação em Angola, conhecermos as espécies nativas e endémicas, ou seja, que só existam em Angola. Também existia o facto de que os serviços de migração, saúde e segurança trazem muita inquietação para os turistas, né? Porque aquilo que passa muitas vezes sobre a África, no resto do mundo, não são coisas assim tão positivas, a não ser nos países que já têm os setores de turismo mais desenvolvidos, como a Namíbia, a África do Sul, entre outros, e que conseguem trazer esta segurança aos seus turistas. Nós precisamos de melhorar neste sentido para que nós possamos promover isso de forma mais facilitada. Depois, é também haver uma sensibilização entre as partes que estiverem envolvidas nesta atividade, especialmente por causa de haver muita corrupção institucional, no sentido de que poderá haver monopolização do ganho do turismo. Por exemplo, este turismo sustentável, para que seja positivo, teria que também trazer ganhos para as populações e comunidades locais. E para isso acontecer, precisa de saber primeiro esta sensibilização nas populações, perceberem quais são os benefícios disso e eles próprios também poderem ganhar a vida com isso. Não podemos ir fazer o turismo e ser só apenas os promotores desta atividade que irão ganhar com isso, né? Precisamos que seja algo justo, porque no fim do dia as pessoas vão estar a invadir o espaço de outras pessoas, né? Porque as nossas comunidades muitas das vezes estão habituadas a viver afastadas dos espaços urbanos, de muitas pessoas, e se este turismo funcionar, nós iremos começar a ver exatamente este aumento de turistas no nosso país. Então precisa de saber também esta sensibilização nas comunidades e das pessoas que irão promover, para que as coisas funcionem e funcionem de forma positiva. Porque, por exemplo, a OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, afirma em vários relatórios que o ecoturismo consegue contribuir para se combater a pobreza, mas isto quando nós temos em conta estes fatores que eu acabei de mencionar, para que hajam ganhos em todos os lados. Depois, é também a formação de guias e auxiliares para a manutenção e funcionamento do ecoturismo e destas infraestruturas em Angola. Eu acho que se nós começarmos por promover o próprio turismo interno e de forma sustentável, com acampamentos, alguns lodges, coisas que tenham o mínimo de impacto ambiental, iriam ajudar bastante a construir o ecoturismo em Angola. Eu acho que seria mais importante nós fomentarmos o ecoturismo, o turismo sustentável, do que apenas o turismo, porque aí as pessoas vão estar a procurar o luxo, vão estar a procurar outras coisas que se calhar não conseguimos oferecer e vão tentar a todo custo oferecer, mas esta não devia ser a nossa prioridade. Eu acho que a nossa prioridade devia tentar mantermos esta sustentabilidade ambiental e haver este benefício para as comunidades que vão estar a receber estes turistas, né?
Levantas uma questão interessante, que é a questão, porque eu sei que há países, por exemplo, um deles é Moçambique, em que em certas zonas do país se apostou, não sei se propositadamente ou não, num turismo, vá lá, rico, isto é, para pessoas com muitas
possibilidades financeiras. Portanto, geralmente estrangeiros que vêm de fora para certas zonas, lodges, em que as diárias são caríssimas, são mesmo para pessoas muito ricas. E há quem defenda isso, que diga que é um turismo que não é massificado, portanto, permite uma maior conservação das zonas e também permite que as populações locais estejam mais envolvidas em, vá lá, em manter esse alto nível para o turista que vem de fora. Isto, claro, é muito debatível. Não sei o que é que pensas disso.
Pessoalmente, eu sou um bocado contra este consumismo e esta luxúria. E isto também foi uma mudança que foi acontecendo comigo depois de me envolver cada vez mais com as questões ambientais, né? Porque quanto mais luxo e quanto mais preparação, mais recursos, mais energia está a ser utilizado para a construção e manutenção destas estruturas. Apesar de que em curto espaço de tempo consegue-se ter mais meios económicos, exatamente o que é que nós queremos promover? Porque, por exemplo, com o turismo sustentável, grande parte das pessoas que vão visitar o país e vão saber que vão estar a fazer este turismo sustentável vão ser pessoas mais conscientes. Vão ser pessoas que provavelmente não vão deitar o lixo fora ou atirar na rua. Vão ser pessoas que vão querer se envolver mais, conhecer os hábitos e costumes das populações, conhecer a nossa cultura, vão ter mais interesse nestas questões, coisas mais simples. Eu acho que nós devíamos nos focar nisso e ao longo termo as pessoas ou os turistas que vierem do exterior vão conhecer Angola com outros olhos. Se nós formos a fomentar este tipo de turismo que precisa de mais investimento, apesar de que costuma ser maioritariamente privado, mas vai acabar por meter uma barreira sobre quem pode e quem não pode, ou quem vai e quem não vai conseguir visitar Angola, e eu acho que isso é uma coisa que nós desde o princípio devíamos diminuir, porque aumenta exatamente esta diferença de camadas sociais, e eu acho que não iria fomentar algo muito positivo para as populações que estiverem envolvidas com isso. Então, para mim, não seria tão positivo. Pode ser positivo no aspecto económico, mas o aspecto social e o aspecto ambiental não são assim tão positivos.
Muito bem. Olha, há um bocado estávamos a falar, portanto, da questão do envolvimento das populações locais. Eu lembro-me que aqui há alguns anos atrás, na África do Sul, houve um problema com populações locais, eu creio que foi no Parque Nacional de Kruger, e o problema foi resolvido basicamente porque as populações envolveram-se, portanto, no próprio vá lá, funcionamento do turismo para visitar a fauna e ficaram a ganhar com isso. E, aliás, foi muito bom também para a preservação da fauna, porque a população local passou a ter um interesse em manter essa fauna viva, não é? Em vez de ser alvo de caçadores furtivos ou não. Mas, e era isso que eu queria te perguntar agora, era sobre a questão da fauna em Angola. A Angola, como tu disseste na primeira parte, tem alguma fauna que é única lá, a palanca negra gigante, por exemplo. Como é que está essa questão em Angola? A proteção dos elefantes, por exemplo, a África do Sul agora tem tido muita caça, como é que se diz, caça ilegal, não é? De rinocerontes. Eu não sei qual é a situação em Angola, não sei se há algum estudo sobre isso.
Esta é uma pergunta mesmo muito, muito importante e que nós próprios estamos a tentar responder e chegar às nossas conclusões de forma, pronto, a fazer as nossas investigações. O que nós vemos é que existem já vários projetos de conservação e proteção de algumas espécies, por exemplo, a Fundação Kisama é a organização, a fundação que está à frente da proteção da própria palanca negra gigante. Temos o projeto Kitabanga, que também está ligado à Fundação Kisama, e que faz a proteção das tartarugas marinhas, que nós temos quase, antigamente eram 5 espécies, mas agora só se vê mais 2 espécies, maioritariamente 2 ou 3 espécies de tartarugas marinhas a desovar em Angola, e elas fazem essa proteção, o projeto Cambeu também. Portanto, vê-se que há um aumento, né, destes projetos. E também já notei que haviam muitos projetos que também acabaram por perder a sua força na proteção, por não haver, pela dificuldade de haver financiamentos, pela dificuldade de fazer com que as pessoas percebam o porquê de ser importante preservarmos a nossa fauna e a nossa flora. Mas em termos de proteção, nós neste momento temos já algumas leis que protegem as espécies, especialmente as espécies que estão em risco de extinção, mas estamos a precisar de mais e mais estudos que façam um levantamento mais apurado do que nós temos em Angola, porque nós, para protegermos, precisamos de conhecer. Então, precisamos que hajam mais estudos, e já há. Uma das dificuldades que vemos, às vezes, está só na comunicação, fazer chegar. Por isso é que nós, esta é uma das lacunas que nós encontramos, e por isso é que nós temos a nossa plataforma, o website, ecoangola.com, e nós aí publicamos muita informação que vamos fazendo conexão com universidades, com o próprio Ministério, e tentamos expor não só as partes negativas, né, mas o que já está a ser feito em Angola em termos de estudos, em termos de projetos, para que as próprias pessoas, os cidadãos, também se possam envolver, porque existe também uma necessidade muito grande de haver mais envolvimento da sociedade, que é a chamada ciência participativa, ou seja, a sociedade também pode ter uma grande influência na proteção de espécies. E, por exemplo, o pangolim, nós temos duas espécies de pangolim em Angola, e estas duas espécies estão com um alto risco de extinção, isto porque são caçados e depois vendidos, também é ilegal, vendidos ilegalmente, para até mercados internacionais, ou seja, para os mercados... Mas mercados ilegais de venda de animais. Isto porque as pessoas pensam, e que não é uma verdade, as pessoas pensam que algumas das partes do pangolim podem ser medicinais e não são, especialmente os mercados asiáticos. Mas eu acho que agora a Covid já trouxe um bocado mais de susto para se comprar animais, e esperamos que esta caça e venda ilegal reduza, não só aqui em Angola, em África, mas como no mundo todo. Isto é um problema mundial.
Olha, agora eu vou mudar de assunto, vamos para os combustíveis fósseis. Angola é um dos grandes produtores de petróleo. Petróleo está muito barato em redor do mundo, e ainda mais barato para Angola, claro está. Eu sei que Angola tem dificuldades com refinarias, mas estava a construir uma, não sei como é que isso está, mas quando tiver a refinaria, Angola vai ter combustível fóssil muito barato, não é? Já é muito barato comparado com outros países. Nós sabemos que os ambientalistas, como vocês, são grandes inimigos do combustível fóssil. Eu, portanto, vou perguntar para vocês, em Angola, mas Angola tem uma vantagem sobre outros países, é um país com boas oportunidades de alternativas, não é? Podias falar um pouco das alternativas, talvez, primeiro. Eu sei mais ou menos quais são, mas se tu desses uma ideia em Angola, não estou a falar do mundo, quais são as alternativas à energia fóssil?
Bem, eu acho que é importante dizer que as energias renováveis, né, são as energias obtidas a partir de recursos regeneráveis ou renováveis, como o sol, o vento, agora também tem já... Pronto, aqui vou-me misturar, mas eu vou dizer que a energia solar, por exemplo, que é a energia proveniente do sol, a energia eólica, que é do vento, a energia das marés, que é a energia maremotriz, e a energia geotérmica. E também temos outros tipos de energia, mas estas energias podem ser ou não ser tão sustentáveis, que inclui a energia hídrica. Mas a energia hídrica, como é que eu posso dizer? A construção de...
Barragens.
Sim, de barragens costuma ter grande impacto ecológico. Então, tem que haver um equilíbrio sobre o que se pretende exatamente, né? E depois tens a energia do hidrogênio, que é uma coisa que se está a ouvir cada vez mais, e nós também já promovemos um café ecológico, podem ver no YouTube se estiverem interessados, que nós falamos sobre como promover esta energia de hidrogênio em Angola. E outras energias que também podem ter um bocado de impacto são a energia de biomassa, porque existem alguns locais que fazem a queima de recursos orgânicos, ou seja, vegetação, árvores, queimam estes materiais para poder produzir energia, e isso acaba por não ser tão ecológico, sim, apesar de ser considerado renovável, né? E depois os biocombustíveis, que também são mais ou menos como a biomassa, mas que já têm vindo a surgir muitos estudos sobre os próprios impactos ecológicos que estas energias também têm. Mas vamos nos focar na energia solar e na energia eólica. São duas coisas que têm um potencial muito grande, especialmente a energia solar no nosso país, mas nós precisamos é de implementar algumas políticas que possam promover privados a investir em energia solar em Angola e também podermos olhar para isto como uma das soluções para a situação que se enfrenta com o aquecimento global mundialmente. Mas conforme tu disseste, Angola tem a situação do petróleo, o petróleo muito barato, agora com esta construção da refinaria. Eu acho que se nós continuarmos a olhar muito para esta economia de dinheiro rápido e elevado custo ecológico, nós em alguns anos teremos um país completamente degradado e usado a custo de energias ou combustíveis fósseis. E vamos continuar, como é que eu posso dizer, pendurados no petróleo. O que nós precisávamos de fazer neste momento para ajudar não só Angola, mas o mundo, seria exatamente traçar uma estratégia de mudança dos combustíveis fósseis para a energia limpa, só que até para esta mudança nós precisamos de usar combustíveis fósseis. Os materiais que vão ser usados para a construção de estações de energia solar ou energia eólica também vão precisar de combustíveis fósseis, porque nós ainda usamos combustíveis fósseis para a construção destes materiais. Então, tem tudo a ver com a estratégia que nós queremos implementar. Como eu já estava a dizer, nós temos que começar a olhar mais a longo termo. Como é que nós queremos ver Angola em 10, 20, 30 anos? Queremos ver uma Angola que continua dependente do petróleo para a economia, por isso é que se diz muito que o petróleo é uma curse, né? Porque os países que têm mais petróleo acabam por ser os países com menos desenvolvimento, isso por causa de outros fatores que acabam por impossibilitar que o país possa beneficiar dos recursos que tem. Mas esta seria a minha sugestão, que é promover mais destas políticas e depois disso é poder abrir o investimento para empresas privadas e até pode ser do próprio governo, não sabe, para a promoção deste tipo de energias limpas, que podem ter um impacto muito grande em Angola, porque nós sofremos muito os impactos da poluição atmosférica, com doenças respiratórias. Então, isto é uma coisa que tem muito impacto mesmo nacionalmente, não é só à venda, mas internamente.
Olha, uma última pergunta, porque estamos a ficar sem tempo, mas eu não podia deixar de fazer esta pergunta, que é sobre os sacos plásticos. Portanto, o plástico, claro está, é um subproduto do petróleo, é usado, é muito cómodo, mas um problema que se assiste muito nos países em desenvolvimento é o problema dos sacos plásticos. Vemos sacos plásticos a voarem pelas ruas, em todo o lado, e isso causa muitos problemas. Eu sei que há países em que isso, eu creio que é o Ruanda, em África, que proibiu o uso de sacos plásticos. Noutros países, eu creio que na África do Sul, se vai a um supermercado, e aqui também, em muitas zonas, aqui nos Estados Unidos, se quer um saco plástico, tem que se pagar pelo saco. Como é que é a situação em Angola? Há muitos sacos plásticos a voar pelas ruas?
Eu acho que quem já esteve em Angola conhece bem esta realidade. As pessoas vendem até água, já se viu água e saquinhos, aqueles saquinhos pequeninos transparentes. É um problema muito grave, porque todo esse lixo produzido ou é queimado, ou acaba nos nossos solos, ou acaba no mar. porque as pessoas têm muito a noção de que quando já não está comigo, já não vejo, já não sei. Mas nós estamos a alimentar o mar, nós estamos a poluir os solos com estes produtos. E estes produtos voltam a nós. Eu sempre que digo este, eu vou dizer uns números que até podem vos deixar assustados, porque acabo sempre a assustar as pessoas. Um dos grandes problemas com o plástico é que o plástico não se degrada, né? O plástico pode-se desfazer e desfaz-se em micropartículas, que são as chamadas, os chamados microplásticos. São micropartículas de plástico provenientes de produtos maiores, garrafas, sacos, isso tudo. E imagina que com o passar do tempo, com os anos, isto tudo está-se a degradar no mar. Todo o plástico, as toneladas e toneladas de plástico que nós mandamos para o mar estão lá e estão a degradar-se. E depois, a comida que nós... Eu já não, né? As pessoas que ainda comem peixe e carne, mas especialmente o peixe, já está provado cientificamente que por ano nós, seres humanos, que ainda comem peixe especialmente, estão a ingerir 121 mil micropartículas de plástico por ano. 121 mil micropartículas de plástico por ano. E este microplástico fica preso nos nossos tecidos, no nosso organismo, nos pulmões, no intestino. E, aliás, nós também recentemente até publicamos uma notícia que também foi provado que o plástico também já está no ar e está a cair da atmosfera, está a cair com a chuva. Ou seja, estas partículas são tão pequeninas já conseguiram entrar nos sistemas naturais da Terra, quer seja o sistema hidrológico, o sistema climático, que até agora na chuva cai plástico. Então, estas coisas deviam assustar as pessoas para mudarem os seus hábitos.
Sim, mas como é que tu vês, desculpa, como é que tu vês esta questão dos sacos plásticos? Há uma solução imediata a proibir a venda dos sacos plásticos?
Sim e não. Não é só proibir a venda, tem que haver meios de ou como é que eu posso dizer, não são soluções, mas tem que haver mecanismos ou outras coisas para as pessoas poderem, em vez de usar o saco plástico, usar Sim. um saco de tecido ou um saco de pano, ou começar os supermercados e tudo começarem a ter os sacos grandes, como nós vemos nos países mais desenvolvidos, para as pessoas poderem transportar as suas compras e poderem reutilizar estes sacos. Esta seria uma das formas, e também a própria educação ambiental, porque se as pessoas tiverem noção que estão a comer plástico, que estão a respirar plástico e podem estar a beber plástico, aí a preocupação é outra e a pessoa vai pensar duas vezes: uau, afinal eu estou a consumir isso. Só que não sabem, não têm noção, porque são coisinhas tão minúsculas, e por isso é que a educação ambiental é uma das coisas que nós precisamos urgentemente de promover em Angola.
Muito bem, Érica, estamos a chegar ao fim, já não temos tempo para mais. Eu não sei se a Mayra quer entrar aqui e dizer alguma coisa.
João, só para rematar, então o nosso tema desta semana do Angola Fala Só é educação e conservação ambiental. Há vontade política? Há ou não há?
Eu diria que a vontade política está a começar a nascer. Há uma tentativa de haver vontade política. Nós só vamos poder responder essa pergunta quando começamos a ver mais ações e haver mais comunicação. Então, nós estamos expectantes que comece a acontecer e estamos aqui para poder continuar e contribuir.
Obrigada.
Pronto, obrigado, Érica Tavares, cofundadora do Eco Angola. Nós aqui no Angola Fala Só, eu, a Mayra, toda a equipa da Voz da América que trabalha nisto, queremos agradecer-te imenso teres participado aqui. Esperemos que possas voltar em breve e possas nos dizer que já não há sacos plásticos em Angola.
Muito obrigada, João. Muito obrigado. E Mayra, pela oportunidade, e quem sabe brevemente estarei aqui.